Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Após ataques criminosos em São Luís, policiamento é reforçado.
Operação notifica postos de combustível em Boa Vista, Roraima.
No Mato Grosso, período de Piracema vai de amanhã a janeiro de 2017.
Começa a mostra de filmes América Latina nas cidades de Palmas e Gurupi.
Hoje é sexta-feira, 30 de setembro de 2016.
Eu sou Gláucia Gomes.
Eu sou Luciano Barroso.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Eleições 2016.
A Justiça Eleitoral desenvolveu um aplicativo Onde Votar para facilitar o acesso do eleitor brasileiro ao local de votação e aos postos de justificativa, caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. O software funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou seção em que votam e está disponível para download gratuito nas lojas Apple, Store e Google Play.
A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem as informações de candidatos com problemas nos pedidos de candidaturas. Vamos ouvir.
183 candidatos entre prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no Mato Grosso que tiveram o pedido de candidatura indeferido em primeira instância e recorreram da decisão vão poder receber votos nas eleições deste domingo. Os votos atribuídos a eles serão computados à parte. Quem estiver nesta situação, indeferido com recurso, pode acompanhar a apuração dos resultados por meio do boletim de urna. O documento é fixado em todos os locais de votação após as 5 horas da tarde. Os votos, no entanto, não aparecem na totalização. Caso esses candidatos revertam em segunda instância ou junto ao Tribunal Superior Eleitoral a decisão que impede a candidatura, os votos atribuídos a eles serão computados. Do contrário, serão descartados. Existem também os candidatos na situação deferido com recurso. São aqueles em que o juiz eleitoral aceitou a candidatura, mas uma coligação ou partido adversário ou até mesmo o Ministério Público Eleitoral não concordou com a sentença e recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. Estes candidatos também terão os nomes inseridos nas urnas eletrônicas e, neste caso, os votos atribuídos a eles serão computados na totalização junto aos votos dos demais candidatos. Caso o recurso contra a candidatura seja aceito, os votos são anulados. No caso de o candidato ter sido eleito, é marcada uma nova eleição. Na página do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, na internet, no endereço tre-mt.jus.br, o eleitor pode consultar a situação do registro de todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições municipais deste ano. De Brasília, Michele Moreira.
O repórter Damião Viana, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana, traz detalhes sobre o transporte de eleitores em locais distantes do Acre.
O Acre terá 147 sessões eleitorais instaladas em locais de difícil acesso, como aldeias e comunidades, nas eleições de 2016. A informação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Partidos políticos e candidatos são proibidos de fornecer alimentação e transporte a eleitores no dia da eleição, seja na cidade ou no campo, mas os eleitores residentes na zona rural contam com um apoio logístico da Justiça Eleitoral para que possam exercer o direito ao voto. A juíza da 10ª Zona Eleitoral, Luana Campos, fala sobre o que não caracteriza o transporte ilegal de eleitores.
O transporte de eleitor ele é feito tão somente pela Justiça Eleitoral. Nós temos algumas exceções, que no caso do eleitor ir votar no próprio carro, né, com sua família, isso aí é possível, não vai caracterizar aí o transporte ilegal de eleitor. Às 17 horas se encerra. Quem estiver na fila, a gente vai distribuir uma senha de trás, do último para frente, e recolher o documento de identidade. Essas pessoas que estão na fila poderão votar. Os que chegarem após 17:01 não mais votará.
Locais como ramais e outros que ficam distante dos centros urbanos devem receber os mesários e urnas nos próximos dias para o pleito. Para chegar até lá, o TRE Acre montou um esquema que conta com barcos, helicópteros, aviões de pequeno porte e caminhonetes traçadas. Ao todo, o Estado possui, segundo dados do TRE, 1.779 sessões eleitorais, dos 147 locais de difícil acesso. 42 são acessíveis por helicópteros. De acordo com o órgão, as principais nas cidades de Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. O TRE Acre informou ainda que dois helicópteros da FAB estiveram no estado e foram usados para levar os materiais aos lugares de difícil acesso. Com colaboração de Hugo Costa, de Rio Branco, Damião Viana.
O monitoramento dos locais de votação em Manaus foi reforçado para coibir crimes eleitorais e ambientais na eleição de domingo.
As informações com a repórter Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
São 1.200 sessões eleitorais na capital amazonense, sendo mais de 430 escolas públicas municipais e estaduais. Os detalhes do trabalho da coordenação da fiscalização da propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas foram divulgados na manhã desta sexta-feira. A intenção, segundo a juíza Karen Aguiar Fernandes, é diagnosticar, inibir e punir as pessoas que descartarem os chamados santinhos no interior dos colégios e nos arredores. Para o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Marcelo Rezende, o uso das imagens das câmeras das escolas vai facilitar o trabalho de investigação.
O esforço vai ser realmente a identificação do autor, porque o fato por si só, a imagem por si só, já nos dá a materialidade delitiva.
Quem for pego em flagrante cometendo crimes eleitorais de maior potencial ofensivo, como transporte ilegal de eleitores e compra de votos, será encaminhado para a superintendência da PF. Já nos casos de crimes de menor potencial ofensivo, como boca de urna e desordem, a pessoa será conduzida a um juizado especial eleitoral. O TRE do Amazonas também divulgou o ranking do Selo Verde Eleitoral, uma iniciativa inédita criada pelo Núcleo Socioambiental do órgão, que reconhece os partidos que não cometeram agressões ao meio ambiente durante a campanha, como explica o juiz suplente do tribunal, Paulo Feitosa.
O partido, ou candidato, ou coligação, eles têm um prazo para retirar aquela propaganda irregular. A partir daí, se esta propaganda for mantida, além de uma multa, ela será compulsoriamente retirada. Nós já vencemos todas essas etapas. Nós estamos praticamente em uma etapa que trata agora de contabilizar os partidos que menos foram notificados. E nós temos aí uma relação, alguns que sequer foram notificados uma única vez.
Até esta sexta-feira, o TRE amazonense contabilizou 461 notificações de partidos por propaganda irregular. Das 36 siglas, apenas 6 não cometeram até o momento agressões ao meio ambiente. Denúncias de crimes eleitorais no Amazonas também podem ser feitas por meio do aplicativo Pardal, disponível gratuitamente nos celulares dos sistemas operacionais Android e iOS. De Manaus, Bianca Paiva.
O município de Tabatinga, no Amazonas, terá lei seca nessas eleições.
As informações com Kátia Franco, da Rádio Nacional do Alto Solimões.
A lei seca começa a valer a partir das 6 horas da noite deste sábado, dia 1º, em Tabatinga, no Amazonas, e proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos, como bares e restaurantes, até às 11 da noite de domingo, 2 de outubro. A portaria foi assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Iedo Simões de Oliveira, e pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes. O objetivo é evitar que o álcool afete a capacidade do cidadão na escolha do voto e comprometa a ordem dos trabalhos eleitorais. O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar em Tabatinga, Major Erlon Gomes, explica como o efetivo vai operar durante a lei seca.
Nós estaremos agindo aí nos bares, nos 24 horas, e estaremos aí fazendo cumprir a legislação. Já foram orientados todos os proprietários de bares, casas de shows, similares, já estão devidamente orientados em relação a isso. e esperamos que transcorra dentro da maior normalidade possível.
O descumprimento da medida caracteriza a prática do crime de desobediência previsto no artigo 347 do Código Eleitoral Brasileiro. O Amazonas é um dos 7 estados que confirmou a aplicação da lei seca nestas eleições. Os outros são Acre, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná e Tocantins. De Tabatinga, no Amazonas, Kátia Franco.
No próximo domingo, dia das eleições municipais, alguns eleitores do Tocantins também responderão a um questionário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado.
Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia, explica.
A pesquisa pretende saber o grau de satisfação da sociedade com os serviços prestados pela Justiça Eleitoral. O trabalho será realizado nos municípios de Palmas, Gurupi, Araguaína, Miracema, no Tocantins e Peixe. 3.360 eleitores serão entrevistados nestes 5 municípios, o que corresponde a cerca de 1% do eleitorado. O questionário é composto por 26 perguntas sobre celeridade, confiança, segurança, transparência, entre outros pontos. De acordo com o TRE, os requisitos já são medidos há 8 anos para confirmar a qualidade aos moldes da norma ISO 9001, da qual o TRE é certificado desde 2005. Nas eleições de 2012 e 2014, a pesquisa identificou mais de 90% de satisfação por parte do eleitorado.
E Maíra Heinen também traz informações sobre uma campanha para evitar o acúmulo de lixo nas ruas durante as eleições.
O Tribunal Regional do Tocantins iniciou uma campanha para conscientizar a população e os partidos políticos sobre as consequências de jogar santinhos nas ruas às vésperas das eleições. A campanha Eleições Sem Sujeira traz soluções alternativas para o descarte do material utilizado nas campanhas políticas. O objetivo é evitar as graves consequências para o meio ambiente. Segundo o TRE, o diferencial da campanha é a apresentação de alternativas para o descarte desses materiais que sobram nas campanhas políticas. Uma saída pode ser a doação dos papéis para associações de reciclagem. Em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral contabilizou o equivalente a 10 milhões de folhas de papel A4 para produção de material de campanha eleitoral. Aproximadamente 30% desse total foi descartado no meio ambiente. De Brasília, Maíra Heinen.
Os legados e impasses gerados pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Esse é o tema do especial de hoje sobre os desafios dos novos gestores da Amazônia.
A reportagem é de Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia.
Os moradores de Altamira, no Pará, viram a cidade prosperar a partir de 2011 com a instalação do primeiro canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte. Para diminuir os impactos causados à população local, a Norte Energia, responsável pela construção da usina, deveria adotar uma série de medidas, entre elas a construção de escolas e hospitais, além da implantação de sistema de esgotamento sanitário. Neste ano, Belo Monte foi inaugurada e a cidade, que viveu um boom no desenvolvimento, se vê agora diante de problemas a serem resolvidos, como explica o engenheiro ambiental pelo movimento dos atingidos por barragens, Jackson Dias.
E a Norte Energia, ela conseguiu cumprir uma série de coisas, mas foi uma série de construções, uma construção de sala de aula, de hospitais, né, pontes. Né, no entanto, né, a prefeitura de Altamira tem poucas condições, ou quase nenhuma, de manter esses equipamentos físicos funcionando. Um exemplo concreto disso é um hospital aqui na região, muito de Altamira, chamado Hospital do Mutirão, tem cerca de 100 leitos, está construído há mais de um ano, e até agora o hospital não está operando, por conta das condições mínimas, né, que a prefeitura e o governo do estado têm para operar um hospital desse porte.
Outro impasse vivido em Altamira recaiu sobre a execução das ligações dos domicílios aos sistemas de água e esgoto na cidade. A questão foi resolvida a partir de decisão judicial, que obriga a Norte Energia a implantar o sistema de saneamento básico na cidade, com previsão de multa caso não cumpra. A conselheira tutelar Edisângela Alves afirma que o legado de Belo Monte tem pontos negativos, como desemprego e a criminalidade, mas também trouxe melhorias. Só que esta herança positiva ainda não teria chegado aos moradores. Ela espera que quem assumir a prefeitura em 2017 trabalhe nesse sentido.
E o que a gente espera, na verdade, é que esse desenvolvimento que foi tão propagandeado, que realmente chegue, que realmente nós, aqui da nossa região do Xingu, viemos a ter uma melhor qualidade de vida, né? Que nós tenhamos uma saúde de qualidade, né? Uma educação de qualidade.
E são 71 mil eleitores de Altamira que vão decidir neste domingo qual dos três candidatos ao cargo de prefeito vai assumir o compromisso em busca de um desenvolvimento sustentável. De Brasília, Michele Moreira.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
Contas de energia continuam com bandeira verde em outubro. Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia, tem os detalhes. Olá, Vitor.
Olá, Luciano. Outubro será o sétimo mês seguido com bandeira verde nas contas de luz. Ou seja, não haverá acréscimo para o consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a decisão de manter a bandeira verde ocorreu porque diminuiu a demanda por energia, o que é um bom indicativo, porque as pessoas e a indústria estão economizando luz. Outro fator importante é que neste ano as chuvas conseguiram recompor os reservatórios das hidrelétricas. Além disso, novas usinas passaram a fazer parte do sistema elétrico brasileiro. Esse sistema de bandeiras tarifárias começou a ser usado em janeiro do ano passado para compensar os gastos extras das distribuidoras de energia, isso porque muitas precisaram comprar energia de usinas termoelétricas, que é mais caro. A cor da bandeira impressa na conta de luz pode ser verde, que não traz custo adicional, amarela, com acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh, ou bandeira vermelha, que é a mais cara, com a cobrança que varia de R$ 3 a R$ 4,50 a cada 100 kWh. Luciano.
Obrigado, Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional da Amazônia.
Um incêndio atinge o Parque Estadual Serra Azul em Barra do Garças, no Mato Grosso, desde a última quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área devastada até o momento é equivalente a 250 campos de futebol. 40 agentes trabalham no combate ao fogo. O coordenador da operação, Tenente Bruno Rebouças, afirma que indícios apontam ação humana.
Aqui no Parque Estadual da Serra Azul tem um mirante do Cristo, né? E para acessar esse mirante tem uma escadaria. Esse incêndio começou no pé da escadaria. Provavelmente foi ação do homem, né? Provavelmente alguém subiu ali e atirou fogo ali na escadaria. Esse incêndio acabou se alastrando para os dois lados do morro, né? Aí nós fizemos a contenção do lado que é voltado para a cidade e agora a gente está combatendo o outro lado, né? O incêndio está indo em direção ao córrego que tem aqui, o córrego do Lajedo, e tudo indica que ele vai morrer no córrego.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o início do incêndio, uma cortina de fumaça se formou na região e moradores próximos ao parque chegaram a sentir os efeitos, em especial quem já tem problemas respiratórios. Mas, segundo a corporação, a fumaça começou a se dispersar.
Terminou hoje em Boa Vista uma fiscalização em postos de combustíveis da capital. Um dos estabelecimentos foi interditado. As informações ao vivo com Caio Grambel, da Rádio Universitária de Roraima. Olá, Caio.
Olá, Luciano. Olá, Gláucia. A Força-Tarefa Boa Vista foi deflagrada pela Agência Nacional do Petróleo e pelo Instituto de Pesos e Medidas de Roraima. A operação iniciou na terça-feira e encerrou nesta sexta-feira ao meio-dia. A operação analisou a qualidade e quantidade do combustível comercializado nos postos e se o percentual da mistura de gasolina está dentro dos padrões recomendados. A fiscalização ocorreu em 49 combustíveis, postos de combustíveis de Boa Vista. 8 foram autuados, 1 interditado e 10 notificados. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Caio Grambel.
Presos suspeitos de ataques a ônibus e uma escola em São Luís vão ser transferidos do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. As informações ao vivo com Maíra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia. Olá, Maíra.
Olá, Gláucia. Olá, Luciano. Em resposta à onda de atentados na noite desta quinta-feira em São Luís, agentes de segurança do Maranhão realizaram nesta manhã uma ação ostensiva no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A polícia identificou 35 detentos que já cumprem pena no sistema prisional envolvidos com os ataques a ônibus e escolas da capital. 23 serão remanejados para presídios federais de Catanduva, Mossoró e Acre, onde cumprirão pena em regime isolado. O Ministério da Justiça já disponibilizou um avião para o transporte dos presos. O grupo foi autuado por crimes de organização criminosa, incêndio e a coletivos e a órgãos públicos. Os detentos já respondem a processo por assalto à mão armada, tráfico de drogas, formação de quadrilha, homicídio e latrocínio, que é roubo seguido de morte. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão solicitou à Justiça a transferência de todos eles para presídios federais. Na noite desta quinta-feira, ônibus foram incendiados, escolas públicas, agências bancárias depredadas. Em nenhuma das ocorrências houve mortos ou feridos. Ao todo, mais de 60 pessoas vão responder pelos ataques. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, hoje pela manhã, um ônibus e um carro da Secretaria de Meio Ambiente de São Luís também foram incendiados. Hoje, logo agora à tarde, após reunião com o Sindicato de Trabalhadores Rodoviários, o governo anunciou que a frota de ônibus será readequada para oferecer mais segurança, mas que todas as linhas estão garantidas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, tropas federais serão enviadas para impedir que facções criminosas tentem tumultuar as eleições. As polícias civil e militar permanecem nas ruas por tempo indeterminado para garantir a segurança. Sobre o reforço na segurança, a repórter Cíntia Lima, da Rádio Timbira do Maranhão, tem mais informações.
O governador Flávio Dino esteve reunido com todo o comando da segurança do Estado para realinhar as estratégias de enfrentamento dos criminosos. Haverá também aumento no efetivo policial por meio de parceria entre as polícias civil, militar e o Exército Brasileiro, além da convocação de militares lotados em cargos administrativos e oficiais, que estariam de folga para cumprir jornada extraoperacional remunerada. O governador Flávio Dino ainda solicitou ao governo federal o envio de mais tropas para o reforço do policiamento. O aumento do efetivo policial nas ruas é garantido por meio da convocação de oficiais e praças, soldados, cabos, sargentos e subtenentes, incluindo militares de funções administrativas, e aqueles que estariam de férias para reforço do contingente policial. De São Luís, Cíntia Lima.
Você está ouvindo Repórter Amazônia.
Começa nesse sábado o período da Piracema nas três bacias hidrográficas do Mato Grosso.
As informações ao vivo com Sheile Noleto, da Rádio Nacional da Amazônia. Olá, Sheile.
Olá, Gláucia. Olá, Luciano. Isso mesmo. O Conselho Estadual de Pesca do Mato Grosso informa que a proibição começa amanhã e segue até 31 de janeiro de 2017 nas bacias hidrográficas do Paraguai, Amazônica e também na Araguaia Tocantins. A proibição inclui os rios que ficam na divisa com outros estados. As multas em caso de desrespeito à Piracema variam de R$1.000 a R$100.000, com acréscimo de R$20 por quilo de peixe encontrado, além da apreensão do pescado e de equipamentos de pesca. No período de reprodução das espécies, só ficam liberadas as pescas de subsistência e artesanal por populações ribeirinhas e tradicionais. A cota diária do pescador é de 3 quilos ou um exemplar de qualquer peso, respeitando os tamanhos mínimos de captura. Fica proibido o transporte e a comercialização de pescado de subsistência. E a modalidade pesca e solte ou pesca por amadores também fica proibida nos rios de Mato Grosso nesse período. Frigoríficos, peixarias, entrepostos, postos de venda, restaurantes, hotéis têm até o segundo dia útil após o início da Piracema para informar a Secretaria de Meio Ambiente o tamanho de seus estoques de peixes in natura, resfriados ou congelados provenientes de águas continentais, excluindo aí os peixes de água salgada. A Piracema coincide com a estação das chuvas, quando os peixes migratórios se deslocam rumo à cabeceira dos rios em busca de alimentos e condições adequadas para o desenvolvimento das larvas e também dos ovos. A pesca ilegal e outros crimes ambientais podem ser denunciados pelo 0800-647-011, repetindo 0800-647-011. Ao vivo de Brasília, Sheile Noleto.
O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, deve reformar e sinalizar a ponte do Sapucaia, que liga Bragança aos municípios de Augusto Corrêa e Viseu, no Nordeste paraense. A decisão é da Justiça Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal no Estado. Os trabalhos devem começar no máximo em 90 dias a partir da data da intimação do DENIT. A ponte do Sapucaia chegou a ser usada para passagem de trem, além de servir de suporte da estrada de ferro de Bragança. No entanto, Décadas se passaram e a estrutura continua com a largura da época em que foi construída, 5 metros e 10, e não tem meio fio, acostamento e sinalização vertical.
Para os devotos do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, uma nova versão do aplicativo Cadê a Berlinda já está disponível para ser baixada na internet.
Saiba mais na reportagem de Cássia Nascimento, da Rádio Cultura do Pará.
O aplicativo Cadê a Berlinda, que está em sua quinta versão, permite acompanhar cada passo da imagem de Nossa Senhora durante as 12 romarias que compõem a festividade do Círio, diretamente na tela do celular, computador ou tablet. Sandro Rachid é devoto da Virgem de Nazaré e costuma ir à trasladação. Ele diz que a ferramenta ajuda não só a saber a localização da imagem durante o percurso, mas também a ter informações sobre as outras procissões.
Para quem quer saber onde está realmente a Berlinda durante o Círio, para quem quer saber mais informações também, né, sobre a Berlinda, sobre o Círio, é um ótimo aplicativo. O menu, ele dá todos os eventos e dá também a data.
Já Grayson Dias, que é funcionário de uma empresa de comunicação e trabalha na transmissão do Círio, diz que o aplicativo facilita a atuação da imprensa durante a cobertura das procissões.
O aplicativo Cadê a Berlinda, ele foi um grande facilitador para nós, daqui da Fundação Nazaré, e todos os outros usuários, né? Para mim, eu preciso saber onde é que está a Berlinda, está chegando, onde é que ela está indo, para a gente poder direcionar as pessoas, saber se está chegando perto de um determinado ponto, para a gente poder encaminhar profissionais, para a gente poder encaminhar repórter.
E esse ano, além de acompanhar a localização da imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante as 12 procissões do Círio, os usuários também vão ter acesso a serviços como trânsito e segurança, explica o diretor de desenvolvimento de sistemas da empresa de processamento de dados do Estado, Lourenço Monteiro.
É importante baixar e usar durante as romarias, porque além da localização, que é o objetivo principal do Cadê a Berlinda, ele também traz no mapa uma série de outras informações, como, por exemplo, pontos de apoio da Defesa Civil, bombeiros, algumas informações que são com relação à agenda das romarias e que horas elas começam, de onde elas saem. Então, todo o serviço referente. Se a pessoa quer saber aonde está, ou ela vai acompanhar, ou ela precisa saber por uma questão de trânsito, o aplicativo ele tem justamente essa função, esse serviço que é de dar qualquer informação referente à localização e às consequências dessa localização.
O aplicativo Cadê a Berlinda está disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. O usuário pode baixar a ferramenta diretamente nas lojas virtuais ou pelo site cadeaberlinda.pa.gov.br. De Belém, Cássia Nascimento.
Cultura.
Começou hoje, em dois municípios do Tocantins, a Mostra de Filmes América Latina.
Saiba mais com Elison Barbosa, da Rádio Nacional da Amazônia.
Palmas e Gurupi recebem a Mostra de Filmes América Latina no Espaço Cine Sesc. O evento começa nesta sexta-feira e vai até o dia 30 de outubro, com filmes que mostram a qualidade expressiva do cinema latino-americano. Ítalo Henrique da Silva é técnico audiovisual de cinema do Sesc da região e conta o objetivo e a importância cultural do evento para o público local.
Então, a proposta do Cine Sesc, na verdade, em geral, não só nessa mostra, é realmente trazer filmes que não estão circulando no circuito comercial, entendeu? É dar uma opção de pessoas conhecerem o que é produzido no cinema e não chega em grandes cinemas, de shopping. O público se interessa bastante, né? Porque realmente é outra escola de filme, né? A escola sul-americana está produzindo muito ultimamente e quem gosta de cinema está sabendo disso, então a gente sempre procura assistir esse filme.
Ítalo destacou que o Cine Sesc existe há 8 anos e esta é a segunda edição do evento e convida a todos para comparecerem e prestigiarem a amostra.
Sesc ficaria muito satisfeito em receber todo mundo aqui, tá? Nas quintas, sextas, sábados e domingos, durante o mês de outubro, para assistir o filme Pelo Mal, Infância Clandestina, Sete Caixas e Casa Grande.
A entrada é gratuita e a programação pode ser conferida no site do Sesc no www.sescto.com.br. Com supervisão do Rádio Jornalismo de Brasília, o Elison Barbosa.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Apresentação, Luciano Barroso e Gláucia Gomes.
Trabalhos técnicos, Reginaldo Fonseca.
Redação e edição, Sheila Noleto.
Coordenação, Juliana Russomano.
Gerência de Rádio Jornalismo, Corban Costa.
Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia.
Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.